nosso assunto agora é fibromialgia. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o médico e especialista em dor, Orlando Colhado, que também é professor de medicina da UEM e da Uningá. Olá, doutor. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde. Obrigado pelo convite.
O que é fibromialgia?
Fibromialgia, por definição, é um quadro que acomete, em 90% dos casos, mulheres que têm uma queixa de dor difusa, ou seja, dor no corpo todo, acima e abaixo do corpo, dos lados direito e esquerdo, e, além da queixa de dor, os pacientes reclamam de má qualidade de sono, rigidez matinal, cansaço durante o dia, dificuldade de memorização, amnésia.
Nossa, até amnésia.
Até amnésia. Porque a dor absorve o paciente o dia todo.
O dia inteiro?
É. Existem 18 pontos pré-estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatologia, de que desses 11 pontos, quando você palpar, tem que ser dolorosos a palpação. Só que não é só dor, tem que acompanhar os outros sintomas que eu relatei aqui.
Uhum. E então, tem tratamento?
Tem tratamento. Agora, eu penso que hoje em dia o maior desafio é você realmente fazer o diagnóstico correto da fibromialgia. Porque muitas vezes o paciente chega no consultório com diagnóstico de fibromialgia e não tem. Então, tem que se ter um diagnóstico correto, seguir todos os passos para chegar a esse diagnóstico, inclusive excluindo outras possíveis causas, né? De dor difusa, de fraqueza, de astenia, como é o hipotiroidismo, a hipovitaminose D, a polimialgia reumática, que é uma doença reumática que pode dar dor no corpo todo. Então, é muito criterioso o diagnóstico.
É demorado?
Não.
Não?
Normalmente, no nosso consultório, o paciente já chega investigado com relação aos exames, principalmente reumatológicos. Então, o que é importante? Você dirigir a consulta. Você perguntar ao paciente o que importa para o diagnóstico. Né? Uhum. Muitas vezes o paciente quer te dar informações que não são pertinentes ao diagnóstico. Então, dirigir a consulta e, a partir de uma boa anamnese e um bom exame físico e a eliminação de outras prováveis causas, você faz o diagnóstico.
Uhum. Agora, falando sobre a dor, né? Quando que a dor ela deve ser tratada, que ela é algo que precisa de um atendimento, de uma atenção mais profunda?
Sempre a dor, ela tem uma função biológica. Nós, é benéfico sentirmos dor. Imagina se você não tivesse dor, não sentisse dor, e você tivesse uma apendicite supurada. Você morreria de abdômen agudo e septicemia. Então, a dor é quem avisa, ó, tem alguma coisa errada aí, vai investigar e vai tratar ou vai eliminar a causa. Quando a dor fica problemática, quando ela se torna crônica, quando o indivíduo tem a mesma dor, passados 2 ou 3 meses, todos os dias convivendo com a mesma dor, com o mesmo sofrimento e sem diagnóstico. Porque o maior problema da dor crônica é você não ter diagnóstico da causa. E é isso que eu noto normalmente. Os pacientes chegam sem diagnóstico. Por isso, sem o diagnóstico, você não tem um tratamento efetivo. Porque para cada tipo de dor tem um tratamento específico.
E por que não tem diagnóstico? Porque é demorado, é difícil? Porque não se encontra a causa, a origem
não,
da dor?
Olha, em clínica de dor, se tem diagnóstico. Entendeu? Tá. Às vezes o paciente tem um diagnóstico, mas não é o diagnóstico correto. Cada especialidade tem a sua especificidade. Qual é a característica do especialista em dor? É estudar a fundo as sínapses dolorosas, fazer o diagnóstico da causa e aplicar um protocolo pertinente para a melhora da dor. Né? Uhum. O especialista em dor não pode querer ser um cardiologista. Entende? Uhum. Então, nós também não podemos querer ser ginecologistas e obstetras. Nós somos especialistas em dor. Então, para o especialista em dor, esse diagnóstico acaba sendo mais costumeiro, porque a gente só estuda isso.
Uhum.
Né? Mas é uma característica da especialidade. Uhum. Muitas vezes o paciente chegou sem diagnóstico, talvez porque ainda não tenha tido uma consulta especializada.
Mas a dor crônica também tem uma origem? Pode ter iniciado um problema de costas na coluna, por exemplo, algo assim?
Sim. É. Toda a dor tem uma origem. E esse é o grande segredo de tratar um paciente com dor. É você descobrir de onde ela vem, como ela é gerada. E aí você vai tratar a causa da dor. Quando você estiver tratando a causa, e aí nós temos vários protocolos para tratar a causa da dor, identifiquei. Você deu um exemplo de um paciente com dor lombar baixa. Sabe quantas causas existem para dor lombar baixa? No mínimo umas 15.
Daí a dificuldade, então.
Exatamente. Então você tem hérnia de disco, você tem infecção do disco entre as vértebras, você tem fratura de elementos vertebrais, sacroileite, inflamação na articulação entre as vértebras, que chama síndrome facetária, dor muscular e outras dores que não são geradas na coluna, por exemplo, um aneurisma de aorta, uma colicistite. Né? Tudo isso, uma pielonefrite, tudo isso pode dar dor lombar.
Quando a gente dá mau jeito?
Olha, o mau jeito, o que o mau jeito causa? Ele causa uma contratura de um músculo que existe na região lombar, chamado quadrado lombar. E que quando o paciente tem o tal do mau jeito, ele anda meio torto, né? Uhum. Por quê? Esse músculo, ele se contratura para evitar que o paciente fique mexendo naquela região que está causando dor. Só que isso é uma defesa que acaba sendo burra, uma defesa do organismo. Por quê? Porque a contratura do músculo gera mais dor ainda. Então você tem que identificar, olha, o paciente está com essa contratura porque ele tem uma hérnia de disco ou uma outra lesão na região lombar que causa dor e o músculo foi lá e deu o mau jeito, que é a contratura do músculo que gera mais dor ainda.
Uhum. Bom, e tem pessoas que sofrem durante muitos anos sem descobrir a causa?
Muito frequente, muito comum, principalmente nas cefaleias.
Dor de cabeça?
Exatamente. Muito paciente com diagnóstico de enxaqueca. E aí, o diagnóstico, o paciente tomou de tudo já, que era indicado para enxaqueca, e não melhorou. E aí você colhe a história, faz o exame físico, faz um outro diagnóstico, que é o mais comum, que é da cefaleia tensional.
O que é isso?
A cefaleia tensional é a cefaleia onde a musculatura em volta do crânio, nós temos músculo que recobre em todo o corpo. Os músculos em volta do crânio, eles se contraturam, apertam nervos que passam por baixo dele e geram uma cefaleia, uma dor que o paciente relata que parece ser em aperto. O paciente diz que parece tem um chapéu apertando a cabeça. Normalmente é bilateral, pode acordar o paciente, dói no fundo dos olhos. Essa é a cefaleia tensional, que muitas vezes é confundida com enxaqueca. Então, às vezes o paciente fica 30 anos achando que tem uma coisa, vai ver que tem outra.
E como é que faz? Qual é o tratamento para essa cefaleia tensional?
Bem, você tem que identificar quais são os músculos que estão gerando dor, porque nós temos vários, né? Temos músculos mastigatórios que causam muita dor, os temporais, os masetéricos, os músculos da cintura escapular, o trapézio, o músculo pericraniano. Na região frontal nós temos muitos músculos. Então, você identifica, vê se o paciente tem bruxismo, apertamento dentário gera cefaleia tensional, que também é conhecido como DTM, disfunção temporomandibular. Então, de novo, diagnosticou qual é a causa. Os músculos estão inflamados, vai lá e desativa esses pontos que estão causando dor. De que maneira? Aplicando uma medicação direto no músculo. Os nervos que passam sobre os músculos estão comprimidos, vai lá, libera esses nervos, tudo pela pele, nada de cirurgia, que são os bloqueios percutâneos para o controle da dor, que é o diferencial da nossa especialidade. Né? Nós, quando fazemos o diagnóstico, nós aplicamos ferramentas que são pertinentes à nossa especialidade. Tratamos os músculos, tratamos os nervos, melhoramos a qualidade do sono, passamos medicações que vão relaxar essa musculatura, que vão deixar o paciente mais tranquilo. Prescrevemos um dispositivo interoclusal, que é a placa.
Para o bruxismo.
Exatamente, para o paciente dormir, não ficar apertando, fazendo apertamento ou bruxismo durante a noite. Tem muita coisa que pode ser feita.
Agora, por que as pessoas chegam nesse ponto? É o quê? Estilo de vida, falta de atividade física, estresse?
São vários os fatores. Nós temos fatores biológicos que são pertinentes ao seu próprio corpo. Você nasceu já com características genéticas que vão, em determinado momento da sua vida, fazer com que você sinta dor. Ninguém nasceu com dor, mas as pessoas se revoltam. Pô, eu não nasci com essa dor. Né? E outras causas são laborais, ambientais, posturais. Por exemplo, dormir de bruços não é certo. Pode te causar dor lombar, cervical, torácica. Por quê? Porque você tira toda a curvatura fisiológica da sua coluna quando você dorme de bruços. O certo é sempre de lado, com o travesseiro no meio das pernas.
Ah, de lado.
De lado, é a melhor. Ou se você quiser dormir de barriga para cima, um travesseiro embaixo dos joelhos. Isso é muito mais fisiológico. E também as pessoas se esquecem de alongar, né? O alongamento, ele deve ser feito diariamente.
Quando acorda?
Quando acorda, quando vai dormir, durante o dia.
O nosso ouvinte, o Marcel, ele diz o seguinte: eu tenho uma dor crônica na região do tórax há mais de 2 anos. Já passei por vários médicos, ninguém descobriu o que é. O doutor tem algo a dizer sobre dor crônica nessa região do tórax?
Olha, são várias as causas de dor torácica. Uma causa muito comum é refluxo. Ele deve ter passado já pelo gastro, né? Porque o esôfago inflama e aí o paciente começa a ter uma dor torácica. Né? Outras causas são inflamação no espaço entre as costelas e o externo, né? Que é uma inflamação condroesternal. Hérnias de disco cervical podem dar dor torácica.
Ah, ele corrigiu, não é tórax, é cóccix. No cóccix. Daí é outra coisa
não,
bem...
O cóccix é lá embaixo. O cóccix é o final da coluna vertebral.
E é muito comum dor aqui.
O nome disso é coccigodínia.
Tem até nome.
Ocorre muito em ciclistas.
Ciclistas.
E por quê? Por causa
da
do impacto.
Posição, impacto.
E em pacientes que sentam, ficam o dia inteiro sentado em bancos sem um acolchoamento, uma almofada.
Olha.
Então, o que é o cóccix? É o rabo humano. É o finalzinho da coluna. É a pontinha da coluna. E ele está sujeito a impacto e inflamação. É muito fácil tratar.
Muito fácil.
Você identificando a causa, você infiltra uma medicação anti-inflamatória em volta do cóccix e o paciente costuma melhorar. Mas existem outros tratamentos também, como as ondas de choque, que é um aparelho que é usado especificamente para isso. Né? Tem várias maneiras de se tratar, anti-inflamatórios, gelo. Depende do caso. Cada caso você tem que individualizar.
Tá certo. Tem gente que se acostuma com a dor e acaba vivendo com a dor?
Eu recebo muitos pacientes que falam isso. Eu já me acostumei com a dor. E aí eu pergunto, olha, se você se acostumou com a dor, você não estaria aqui me consultando. Não, realmente, doutor, é muito sofrido. Entende? Então, se a dor for leve, não tirar a sua autonomia, você pode se acostumar. Né? Uma dorzinha leve lá, uma dorzinha no joelho, lombar, não tira a sua autonomia. Você vai trabalhar, você não sai do convívio social, tudo bem. Agora, uma dor de média a forte intensidade, Eu acho difícil alguma pessoa se acostumar.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Sempre um prazer. Obrigado pelo convite.
Nós falamos aqui sobre fibromialgia, sobre dor. Nossa conversa foi com o médico Orlando Colhado, especialista em dor, professor de medicina da UEM e da Uningá.